Júlio, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata, hoje na condição de presidente do COMUS, o Conselho Municipal da Saúde, um dos mais importantes, sem sombra de dúvidas, aqui do nosso município e de todos os municípios que têm o seu conselho constituído naturalmente. E em relação, Júlio, à questão das reuniões do COMUSA, como elas estão sendo realizadas hoje, hoje o período de realização das reuniões, como que está funcionando as reuniões do COMUSA hoje? Nós até em tempos atrás acompanhamos mais de perto um pouco o COMUSA e que tem tratado ali de assuntos bastante relevantes na área da saúde. Bom dia, presidente.
Bom dia, Sérgio, bom dia, companheiros, bom dia, rádio ouvintes. Sérgio, como você mesmo disse, o COMUSA, o Conselho Municipal de Saúde, ele é constituído via Constituição Federal.
Sim.
Então ele tem poderes muito grandes. Ele tem poder de tanto aprovar quanto de vetar. Sim. Um projeto, né?
Deliberação, né?
Ele delibera, com certeza, né? Fiscaliza, delibera. E as reuniões sempre são na terceira quarta-feira de cada mês. Sempre. 18 horas. No máximo 20 horas e 30 minutos, no máximo 2 horas, é pouco.
Por tanto assunto, né?
É, para tanto assunto. Mas tem as comissões que funcionam paralela, né?
Sim.
Comissão de saúde, comissão de fiscalização, comissão saúde do trabalhador. Então, a atividade no mês inteiro, você não para. Essas reuniões são aqui no centro de saúde, onde funciona a secretaria, no terceiro andar, aberto a todo mundo. Quero reiterar o convite aqui para a rádio, se pudesse estar presente lá no Conselho Municipal de Saúde, como você disse, tem assuntos extremamente importantes, porque lida não só com a saúde, mas lida com o financiamento da saúde.
Perfeito.
Que é extremamente importante. E que tem feito, assim, um saco sem fundo, na verdade, né, Sérgio? O dinheiro nunca é suficiente para financiar a saúde do munícipe ou do brasileiro como um todo. Então, agora, mais recentemente, a questão da UPA lá embaixo na Santa Terezinha, o Conselho sempre se posicionou ao contrário. Porque a propaganda feita da UPA, Sérgio, era de que todas as pessoas pudessem chegar lá e serem atendidas. E não é verdade. A unidade de pronto atendimento, como ela foi constituída, ela só atenderia as pessoas que chegassem de ambulância.
Certo.
A pessoa que teve um mal súbito em casa, um pré-infarto, enfim, precisa ser estabilizada para depois, se necessário, ir para o hospital.
Perfeito.
E isso demanda hoje uma despesa mensal de R$1,5 milhão de reais.
Né? Sim.
Onde é que você vai tirar R$1,5 milhão de reais para manter uma estrutura dessa? Brusque não tem. Brusque não tem. Então insistimos, se posicionamos contrários. A prefeitura agora fez um projeto novo, Com o aval do Ministério da Saúde.
Sim.
De transformar aquilo lá num pronto atendimento. Aí sim.
Sim.
Aí as pessoas vão poder se dirigir ao pronto atendimento, ao invés de ir para o hospital de Azambuja.
Certo. Né? Um pronto atendimento com uma estrutura um pouco melhor, né? Digamos
bem
assim,
menor,
maior do que os tradicionais.
Né? Vai atender, o projeto é atender das 2 da tarde às 10 da noite.
Uhum.
Né?
Sim.
De segunda a sábado. Então é aquele atendimento que você vai lá na Azambuja hoje, está com uma dor, está com um mal-estar, vai estar disponível lá na unidade, nesse pronto atendimento lá da Santa Terezinha. Vai usar metade do espaço, Sérgio.
Uhum.
A outra metade será dedicada e transformada no todo aquele departamento que cuida da saúde da mulher.
Certo.
Né? Então, vai, saúde da mulher vai também estar ocupando um espaço bastante grande, que a área lá é quase 1.100 metros quadrados, é uma área grande. E assim o conselho disse, não, dessa forma não tem problema, né?
Aprova, o conselho aprova.
Aprovamos, né? Aprovamos sem problema nenhum, porque o investimento é menor.
Sim.
Há até a possibilidade de terceirizar o pronto atendimento.
Sim, é o que está sendo discutido, inclusive.
É o que está sendo discutido, né? De repente uma instituição, o Azambuja, Dom Joaquim, ou mesmo aqui o Imigrantes, ou uma empresa particular que trabalhe com atendimento, não tem problema, tá? Uhum. Podemos conversar, claro, o acerto é na prefeitura primeiro, e depois vai para o conselho, para o conselho dar o aval sim ou não.
Certo, essa questão do horário, Júlio, gostaria que você até comentasse a respeito. Esse horário que está, pelo menos em princípio, né, pré-estabelecido para funcionamento, esse horário não deveria ser um pouco mais estendido? Eu me refiro principalmente a atendimento durante a parte da manhã também, para aliviar também, ajudar a aliviar essa questão do excesso de pessoas no Hospital da Azambuja?
Ah, sim. Tudo que você fizer para aliviar a Azambuja é muito bom. O grande fluxo no hospital é mais ou menos nesse horário.
Justo.
Ele vai até meia-noite, uma hora da manhã. Se você conseguisse fazer isso, porque de manhã todas as unidades básicas de saúde têm seu médico.
Certo. Uhum.
Nem todas. Tem unidades que estão com problema. Mas a princípio seria isso o projeto. Toda unidade básica tem o seu médico, seu atendimento. Então, o de manhã até estaria coberto.
Certo.
O atendimento. Uhum. Então, a partir da tarde, sim. A partir das 18 horas, especialmente, o Azambuja começa a inchar de tal forma, porque aí não é só a população brusquense, Sérgio.
Sim, nós temos regional, né?
Nós temos aí uma migração de pessoas que vêm de Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, Gaspar, Itajaí, né? Cai tudo aqui. E por isso que enche. Porque 18 horas, essa região toda, desses municípios, inclusive Brusque, fecha o seu atendimento de médico. E aí vai para onde? Cai no Azambuja. Então, se você fizesse pronto atendimento lá, embora eu ainda conteste pessoalmente por estar fora de mão, ele está, por exemplo, não tem acesso, você não tem linha de ônibus, você não tem acesso para chegar,
certo,
lá, não é todo mundo, né?
Facilidade de acesso
isso,
nesse sentido.
Isso. Né? O conselho até, numa das razões de ter aceito a mudança, foi de que se inclua um sistema de transporte coletivo, por exemplo, unidade central, pronto atendimento e Azambuja.
Uhum.
Entende?
Certo.
Para que faça esse roteiro. Veja aí com a empresa de ônibus o que é possível, uma van, porque deixar para que a pessoa vá lá nesse pronto atendimento fica um pouco difícil. Mas voltando ao horário, se conseguir fazer esse inicialmente, Sérgio,
já ajuda bastante.
Já ajuda muito. Aí você tem tempo de pensar, de estudar, chamar os hospitais, né? E ver, aliás, na questão de hospital é bom anunciar para as pessoas que Dom Joaquim atende.
Exatamente,
também.
Isso. Né? O secretário da Saúde até comentou já por duas oportunidades aqui.
E as pessoas. Mas é pragmático aquele negócio. Eu vou onde? Azambuja.
Vai para Azambuja.
Azambuja, né? Então o pessoal de Dom Joaquim, mesmo que venha de Botuverá,
uhum,
ele poderia dar uma parada.
Pronto
aí,
atendimento de Dom Joaquim.
De Dom Joaquim. Mas eu acho que na questão do horário, inicialmente, não resolve, não soluciona. Sim. Mas dá um stop, né, uma paradinha lá nos hospitais, especialmente a Azambuja, que acolhe muita gente. E aí temos uma discussão também, de Sim. repente a gente conversa.
Tá certo. O Júlio, em relação a outros temas que vêm sendo tratados no Combusa, esse é um tema de relevância, naturalmente, qual seria o outro tema ou os outros temas que hoje estaria em foco, digamos, no Combusa, para ser resolvido? Nós temos aí essa questão, por exemplo, da possibilidade de renovação do convênio Prefeitura-Sindicatos, né? Que é um tema também que está em evidência aí na área da saúde. E algum outro tema, além desse, também que está em pauta hoje no Combusa, Júlio?
Tem muita coisa, Sérgio. Uma das coisas que mais pesa, como falei no começo, é o poder de fiscalizar a aplicação da verba na saúde, né? A prestação do primeiro quadrimestre que veio, ela chama atenção em alguns pontos, né? Por exemplo, indenizações trabalhistas.
Uhum.
O que é indenização trabalhista? E não é pouco dinheiro, passa de 100 mil reais num mês. E isso sai do dinheiro da saúde, essa Sim. indenização. Não, não sai do caixa certo. Da prefeitura, não, sai do caixa da saúde. Então a gente pediu informação. O que é isso? Essas ações são oriundas do quê? De uma falha de quem? Alguém está falhando. Alguém está falhando. E nós queremos saber quem está falhando. Né? Se é o gestor, se é o funcionário que de repente cria alguma situação, acho difícil, mas é possível. Se é a administração da unidade básica. Né? Então tem algum erro. E aí nós estamos querendo saber que erro é esse. Para orientar no sentido de dizer, olha, aqui toda ação está se perdendo. Então, pare de fazer isso sob um momento de o conselho dizer, devolva o dinheiro. A culpa uhum. está sendo de alguém e esse alguém vai ter que resolver. Então, essa é uma situação. Uma outra situação que chamou muito a atenção é o valor dispensado para cargos em comissões.
Sim.
Né? Foi um valor extremamente alto que só está a rubrica. Né? Nós queremos saber quem, quando, como, porquê, quanto.
Certo.
Certo? Queremos discriminados para saber. Não, não vamos falar em desvio, não é isso. Mas em excesso.
Uhum.
Em excesso, sim. Né? Já que a Secretaria de Saúde usa além. Daquilo que é permitido
pela legislação,
já está utilizando mais verbas em folha de pagamento, indenizações, do que aplicando na saúde como um todo. Então precisamos corrigir isso, tem que ser inverso, né?
Uhum.
Embora precise e demande de mão de obra, mas tem que ver o que dá para fazer com essa mão de obra. E naquilo que você colocou sobre o sindicato, a gente lamenta profundamente, porque não faz sentido, sabe, Sérgio? Tem algumas coisas que os gestores tomam por conta própria, e essa é uma delas. Diz que o movimento sindical atende, não pode usar o SUS porque atende pessoas associadas. Pois bem, mas nós não atendemos só associados, nós atendemos dependentes.
Certo.
Por exemplo, na área de pediatria, os movimentos sindicais, os sindicatos de Brusque, têm o triplo, ou o quádruplo até, de médicos pediatras, do que tem a rede.
Certo.
Nós fizemos mês em torno de 1.200 consultas pediátricas. A Zambu já faz mais 1.300. Então isso é que tem aliviado a Secretaria de Saúde.
Sim.
Né? Uhum. E a criança, o jovem, o adolescente, não é associado, ele é dependente. Então ele teria que usar a estrutura do SUS. E se for para lá, não vai ter atendimento. Né? Para nós já está difícil. Você já tem uma demanda alta nisso. Uhum. Ainda mais agora nessa época que dá uma esfriada.
Sim.
A criançada, gripe, essas coisas todas, né? E o que a secretaria está propondo ao movimento sindical para que a gente passe a ter de novo a disponibilização dos exames e remédios é que o movimento sindical contrate um médico pneumologista.
Isso.
Que a rede não tem.
Essa é a última proposta, né?
Essa é a última proposta. Só que assim, nenhum sindicato em Brusque tem pneumologista. Então não faz sentido a gente ter que contratar um pneumologista para ceder para a rede. Nós estamos propondo a nossa estrutura. Se cada sindicato distribuir uma consulta para cada médico que o movimento sindical tem, nós vamos fazer uma só, Sérgio, por dia. A gente dá um desafogo maior do que uma unidade básica.
Certo.
Certo? No departamento odontológico, se a gente ajudar determinadas pessoas, a gente desafoga. Então tem o que permutar, tem o que trocar.
Certo. Certo?
Agora, contratar um pneumo, se a secretaria não consegue contratar, nós vamos conseguir. Provavelmente é difícil e é uma especialidade médica ainda não muito grande, né?
De disponibilidade de profissionais.
Sim, uhum. Não tem. Então, em centros maiores é tranquilo encontrar, mas aqui você quase não tem esse problema. Aliás, não tem no mercado quem queira fazer esse serviço, né? De forma via SUS ou via o movimento sindical.
Certo. Júlio, para a gente concluir, o tempo aqui é bastante curto, aí se você puder me responder em um minuto, dois minutos no máximo, em relação ainda a esse assunto, que é um dos temas que vem sendo debatido, até foi assunto na Câmara na última terça-feira também, você acha que vocês estão hoje, quando eu falo vocês, agora eu não falo do conselho, naturalmente, mas falo do movimento sindical, que é através do fórum, né, sindical, e a prefeitura, vocês estão mais próximos hoje de um acordo para voltar a ter esses convênios, ou você acha que ainda existe uma distância muito grande para que se resolva essa situação?
Olha, Sérgio, é a mesma coisa quando você pega uma pessoa e diz, eu não vou te negar o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, ou uma cesta de alimentação. Basta você me trazer a pedra da filosofia. É tão fácil, né? Então, a gente entende que o pedido que a prefeitura está fazendo é descabido, extremamente descabido, né? Porque o que a gente faz é o mesmo que a secretaria faz. O que nós atendemos é o mesmo que a secretaria atende. Se o movimento sindical deixar de fazer o seu atendimento, nós deixamos de atender 51% da população. São mais de 65 mil pessoas que dependem do sindicato e também dependem da prefeitura. Eu penso que pela proposta que a prefeitura fez é para não fazer acordo. Essa é a minha posição como sindicalista.
Certo.
No conselho, o conselho aprova.
Uhum.
Não tem problema nenhum.
Certo.
E nessas condições, eu vejo que não vai encontrar respaldo no movimento sindical, não. Não. É muito difícil. A gente está propondo, volto a dizer, as estruturas que a gente tem hoje. Não tem problema nenhum. O sindicato que não quiser, mas
certo.
Eu acho que todos aceitam, né? E seria essa... Não condição, mas eu acho que o objeto, vamos negociar, é aquilo que a gente falou do pronto atendimento, não resolve, mas ajuda.
Ameniza.
É o nosso caso, não resolve o problema da secretaria, mas ameniza.
Uhum.
Se está disponibilizando, não está sendo de graça, como está sendo proposto pela Secretaria de Saúde.
Ok.